Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje estamos na bonita cidade de Dunamiba, à beira do deserto e à beira-mar, a cidade da felicidade, não é assim? E nós hoje vamos ter aqui connosco, neste Angola Fala Só, Kuveya Kela Pau, ele é o vigário-geral da Igreja Católica, e Simão Joaquim Mavanda, ele é pastor metodista e secretário-geral da SICA, o Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, no Namibe. Mas hoje, portanto, os ouvintes que nos estão a ouvir, hoje não há telefonemas porque não estamos, vá lá, em direto.
Angola, fala só.
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 Hoje aqui, portanto, com o vigário Paulo e com o pastor Simão, nós vamos abordar sobre o papel das igrejas na atual situação em Angola, na democratização, no reforço da paz e também, vá lá, o papel das igrejas no fortalecimento da tolerância política. E eu vou começar pelo vigário Paulo, não sei se quer dizer algum comentário sobre isso.
Inicio por agradecer, de facto, esta oportunidade que me dão, não é? Eu sou o padre Emanuel. E também, antes de debruçar-me sobre este tema, de falar do papel da Igreja na sociedade, também a tolerância e a democratização em Angola, gostaria que fizéssemos um minuto de silêncio. Nós estamos em óbito, morreu-nos o arcebispo de Luanda, Dom Damião António Franklin, e penso que, não sei se me autoriza, sim, que fizéssemos um minuto de silêncio, depois entro profundamente sobre este tema. Estamos aqui, de facto o tema é muito vasto, não é? Falar do papel da Igreja em termos sociológicos, socioeconômicos, sociopolíticos, mesmo incluindo o tema da tolerância em Angola, é um tema muito vasto, até nem sei para onde iniciar, mas penso iniciarmos que estamos num ambiente de paz, não é? Estamos num ambiente de paz, creio que desde 2004, ainda há pouco festejamos os 12 anos de paz e vemos, de facto, muita reconstrução do país. Vemos muitos pontos, de facto, que estavam destruídos, mas agora construídos. Vemos em termos de comunicação de estradas, já temos, de facto, ligação e contato com as diversas províncias, capitais de províncias, sei lá que posso dizer, localidades, aldeias, vilas. Sim, portanto, um processo ainda inacabado, mas pronto, a intenção está presente. Mas em tudo isso, notamos no que toca, de facto, a esta relação de cidadão para cidadão, da Igreja com o Estado, entre partidos políticos, algum desfasamento até um certo ponto, uma certa intolerância em alguns aspectos no que toca à reconciliação. Ainda há uma estrada por fazer-se, há um caminho por percorrer. É verdade que as armas pararam, mas o outro aspecto da reconciliação, social mesmo, económica, ainda temos um longo caminho a percorrer. Basta nos recordarmos, para os que têm memória ainda fresca, dos últimos acontecimentos que tivemos no último trimestre de 2013, acontecimentos mesmo de intolerância, quando houve aquelas manifestações de jovens. São pequenos sinais ou grandes sinais que nos fazem refletir que ainda temos um longo percurso em termos de reconciliação. Basta ver mesmo também nas nossas relações com confissional, entre igrejas, não é? Todos pregamos, de facto, Deus. A maioria das igrejas pregam, portanto, o Deus de Jesus Cristo. Mas, em certo aspecto, alguns dos nossos irmãos utilizam o nome de Deus para fazerem curas, em nome de Deus, para fazerem ações, em nome de Deus, para fazerem coisas, de facto, nada boas, assim, em termos simples. Tudo isso passa pela reconciliação, passa pela tolerância. Isso a nível da Igreja, não é? A nível da Igreja há muito o que se dizer. Talvez no decorrer deste debate vamos aprofundar este ou aquele ponto que não estiver assim bem claro. A nível político, e entre partidos, também idem, tem havido alguma intolerância. E queria, portanto, dizer um certo aspecto, sim, da reconstrução que tem o seu ritmo, em termos de reconciliação, mas também em termos da luta contra a pobreza, a miséria e a pobreza. Nós notamos nas periferias das grandes cidades, não é? Incluindo Luanda, mesmo as capitais de província, nos meios mais pequenos, de fato, economicamente o país está a progredir, está a crescer, a gente vê nos relatórios, nas estatísticas nacionais e internacionais, mas também esse desfazamento. Uns muito ricos, outros muito pobres. Também um outro percurso que temos que decorrer, falar em termos de fato, assim, também em termos globais, sobre o papel da Igreja na socialização, democratização e tolerância política, portanto, de Angola. Agora, qual é o papel da Igreja na socialização de Angola? Bom, isso é do conhecimento de todos. Há a instituição escola, onde a Igreja é um grande parceiro do Estado, em termos de educação. Há a instituição, de facto, saúde, onde também, de facto, colaboramos positivamente em termos de saúde. E, enfim, em termos de educação, estamos a atacar o problema da alfabetização, não é? A nível da alfabetização, nos meios onde as pessoas de fora não sabem ler e escrever. Temos algumas experiências, por exemplo, na diocese de Malanje e também aqui localmente no Namibe, há este processo de alfabetização. Temos, portanto, também a educação, formação das crianças, não é? Das crianças. E temos outros escalões, até a universidade, outros escalões. Portanto, nestes dois ramos que diz respeito à educação e saúde, são os dois pilares, de fato, que a Igreja é o grande colaborador do Estado. E dentro da Igreja, em relação com o Estado, portanto, diversos organismos, não é? Dos jovens, os leigos, portanto, os casais, os casados. A PROMAICA, que é a Organização da Mulher dentro da Igreja, não é? Temos, portanto, a pastoral infantil, a pastoral juvenil e a pastoral familiar. São esses três pilares básicos na Igreja, portanto, para, assim, em termos de colaboração, para socializar, de facto, este nosso grande e belo país.
Obrigado. Era o Vigário-Geral da Igreja Católica, Kuvuyaleka Paulo. E agora vou aqui para o pastor metodista Simão. Qual a situação em Angola em que está, portanto, estamos numa fase de, vá lá, democratização e também na questão da tolerância política e democracia?
Bem, em primeiro lugar, queremos agradecer pela oportunidade que nos é dada para falarmos deste tema. É um tema vasto. Eu penso que devíamos começar, talvez, pela questão moral e cívica da população para melhor compreendermos. Mas já que estamos nesse subtema, queremos dizer que o papel da Igreja na socialização e democratização de Angola diz dos tempos indos ou tempos remotos, tem vindo a contribuir grandemente na sociedade. É só para ver que na Igreja, onde eu sou membro, que é a Igreja Metodista Unida, não há nenhuma Igreja sem primeiro se preocupar com uma escola, para ver se conseguimos socializar a sociedade em si. Nos preocupamos com o analfabetismo da população. Eu pessoalmente, lá dentro da Igreja onde sou membro, muitas vezes vamos até a rua, vamos até as praças, para ver se conseguimos sensibilizar aquelas mamães, aqueles papais analfabetos que nunca tiveram a oportunidade de sentar numa carteira, e temos vindo a fazer este trabalho. Sim, com apoio do governo ultimamente, mas primeiro começamos e temos feito alguma coisa. Às vezes até pagar o professor, e o governo também agora está a subsidiar nesta parte, depois de termos essa iniciativa. A Igreja tem um papel importante na sociedade de educar. Por isso que se diz que nós, como cristãos, somos o sal da terra. E a Igreja é uma Igreja democrática desde o princípio do cristianismo. Então temos vindo a fazer o nosso papel para ajudar a sociedade em questão moral, em questão espiritual. Esse é o trabalho que nós temos vindo a desenvolver. Obrigado.
Pronto, então nós vamos fazer assim, antes de passarmos ao tema seguinte, eu vou pedir, pronto, faça favor, olhe, senhor Oseias Cachinde, faça favor, vá ali ao microfone.
Para dizer mais uma vez, agradecer à VOA por ter nos transmitido mais um programa como este, que tem a ver com um grande tema que fala do papel da Igreja na socialização e democratização em Angola. É visto que, desde sempre, a Igreja tem contribuído bastante para este tipo de atividade. Eu gostaria de me cingir na situação política que hoje o país enfrenta, visto que têm surgido várias intolerâncias políticas e, principalmente na fase das eleições, temos visto ver certos políticos a pregar a política dentro da Igreja. Será, nesta situação, estamos a falar de socialização e democratização em Angola, visto que as igrejas por vezes é que provocam isto? Outra questão é na situação da própria intolerância religiosa que tem acontecido. Hoje em dia fala-se do cristianismo e do islamismo. Como é que a Igreja tem estado a conviver com estas duas situações, visto que outro cristianismo, outro islamismo? Obrigado.
Pronto, eu vou, antes de responderem estas questões, eu vou chamar o Sr. António Pinto para fazer a sua pergunta.
Muito obrigado, Zuzinho. Eu queria, pelo menos, fazer uma pergunta ao Sr. Pastor. Entre, na situação, portanto, de democratização do país e a reconciliação do país, queria saber, entre a união das igrejas, se há união entre vocês todos da igreja, sendo que vocês todos falem a mesma linguagem, Deus e o Cristo, se há união entre as igrejas. A segunda pergunta, queria saber também que, dentro das igrejas, se a igreja, quando disse da democracia, só veja por o Estado em vez de outros partidos políticos, porque nós temos visto que as igrejas, na sua expansão, só dedicam mais para o Estado, não os partidos políticos, não consideram a mesma qualidade do Estado. São as minhas perguntas.
Pronto. Temos mais um ouvinte e depois vamos às respostas. O ouvinte que temos é o ouvinte Bonga. Ok, Bonga.
Muito obrigado pela oportunidade que me é concedida. Para agradecer esta chance. A minha questão é a seguinte. Nota-se daqui um bocadinho, o foco é muito grande entre a diferença entre ricos e pobres aqui em Angola está a se alastrar cada vez mais. Isto, por si, traz algum descontentamento entre as populações, entre as pessoas. Eu gostaria de saber, a Igreja, o que é que tem vindo a fazer para se poder dar cobro a esta situação. A minha questão é mais ou menos essa.
Ok. Mais alguma?
Por enquanto, não. Obrigado. Okay.
Pronto, eu vou começar agora com o pastor aqui.
Bem, sobre essa questão, eu penso que a Bíblia é bem clara. Antes de pregar, tem que conhecer as regras, nós chamamos de hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação de versículos bíblicos. E quando a pessoa lê o versículo bíblico, tem que saber interpretar e fundamentar. E não há razões, muitas das vezes, de saltarmos daquilo que a palavra propriamente diz e sairmos e falarmos de outras questões que, às vezes, não é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu penso que situações do gênero, quando acontece, talvez cada um tenha que ser responsabilizado devido à situação, conforme ele vai se expor. Porque nós, antes de levarmos uma mensagem ao povo de Deus, primeiro devemos assentar, fazer a hermenêutica, fazer devidamente a mensagem, o que é que vai dizer, para não ferir, às vezes, sensibilidades. Porque a nossa questão não é para atacar este ou aquele político, mas é para ensinar a palavra de Deus. Esse é o objetivo do cristão, para mostrar o caminho. Muitas das vezes tem-se dito que a Igreja e o Estado são parceiros. Eu não sou muito disso, de ser parceiro. Porque o Supremo, nesta sociedade, é Deus. Na igualdade de ser Deus, então, a Igreja não podia ser parceira do governo, mas sim é um árbitro para podermos ver as injustiças sociais, corrigir onde está mal, aconselhar os governantes a andarem no caminho em que devem andar para a sociedade e não, às vezes, criar desavenças ou atacar este ou aquele partido. Mas se é questão de aconselhamento devido a uma intolerância, uma situação que está a ocorrer, o líder eclesiástico, sim, tem autonomia de corrigir, de ensinar que aqui não deve proceder desta forma. Eu penso que é uma mensagem de Deus para o povo de Deus. Sobre essa questão, essa é a resposta que podemos dar. Outra questão é do Sr. António, sobre se há união entre os cristãos. Bem, nós aqui em Angola temos o SICA, Conselho das Igrejas cristãs em Angola. Temos a CIAST, que compreende a Igreja Católica do São Tomé. E temos a AIA, que é a Igreja, uma organização que é Aliança. Esses são blocos que, de uma forma organizada em todos os assuntos, quer dizer, têm esses grupos, então estão organizados dessa forma. E qualquer situação, em algum momento, por exemplo, a cultura Covid, nós nos unimos e qualquer situação que precisamos tratar, principalmente há tempos, houve, assentamos de acordo o Dia da Paz, onde levantamos que tínhamos que realizar um culto de ação de graça, agradecer as grandes maravilhas que Deus fez sobre a paz em Angola. Então, aí criamos estratégias, nos encontramos e temos sempre a mesma linguagem. Para o cristianismo, nós temos um denominador comum, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Independentemente de algumas doutrinas, outros muitas das vezes começam, há aquelas críticas que outros batizam criança, outros batizam adulto, mas aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estamos sim unidos em muitas coisas. Embora que existam algumas práticas que nós, as igrejas, também reprovamos. Por isso, quando se fala de proliferação das igrejas, há igrejas que aparecem com outros até com fins lucrativos. Quer dizer, devido a uma pequena desavença com o pastor, e aí toma uma decisão que eu também tenho que fazer a minha igreja, porque também sabe manusear um bocado a Bíblia, e há essas divergências. O que é que acontece nessas pessoas não preparadas teologicamente? Quando levanta, quer dizer, fala e grita, acusa, sem fazer a interpretação bíblica de uma forma de vida, conforme já dissemos que para fazer uma boa interpretação bíblica, tem que conhecer bem a Bíblia, dar exegese, dar outras ciências que nós temos sobre a área de teologia, para melhor fazer uma interpretação. Mas se não, todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todos esses sim estão unidos. Embora a Bíblia nos diz que haverá falsos profetas, que muitas das vezes venham no meio e criam algumas desavenças. Senão podemos dizer que em Jesus Cristo estamos unidos.
Pois houve aquela questão de um outro ouvinte que foi a crescente diferença de riqueza no país. As diferenças...
Bem, as diferenças, há rico, há pobre. Eu penso que em toda a sociedade há essas questões que nós podemos constatar. Não há nenhum país que todos são ricos, há esse pequeno desequilíbrio. Eu penso que no nosso país, o governo, quer dizer, nós não estamos a falar de partidos políticos, estamos a falar do governo, porque é a Constituição. O governo tem vindo a fazer, durante esse tempo da paz, muita coisa que a olho não conseguimos constatar, que as vias de comunicações estão a melhorar, muita coisa vai melhorando. Eu penso que é difícil fazer tudo de uma vez, mas de uma forma paulatina, conseguimos constatar que em poucos anos de paz, conseguimos ver que muita coisa está a melhorar. Aliás, tem um provérbio que diz que quando estamos a comer um bife gostoso, não mastiga ainda a língua, porque o melhor bife não é esse que estás a comer, mas está sempre em frente. Por isso, isso é uma realidade, existem ainda pessoas a passar necessidades, mas nesse preciso momento o governo programou o censo populacional e habitação. Eu penso que é uma grande preocupação que o governo tem de ver se consegue controlar todos os angolanos e, no andar do tempo, haverá equilíbrio sobre essa parte. Nós constatamos nos anos passados, quando houve situações menos abonatórias, que é a guerra no país, constatamos que a situação estava muito mais pior e, devagar e bem, as coisas vão melhorar. E aconselhamos-se todos nós, tanto os cristãos como os políticos, estarmos unidos, podemos fazer coisas melhores. Eu, pessoalmente, ainda anteontem fomos tivemos uma missão que fomos no Bentiaba, não, no Tomboa, fomos até o Coroca, fomos até alguns bairros aí em trabalho de evangelização, onde dizíamos que
Não é só chegar lá dizer Pai Nosso, ensinar o Pai Nosso, mas devemos ser solidários com os outros. Vemos sim situações um pouco difíceis, povo a passar grande dificuldade, conversamos com o povo que estão a passar dificuldade devido à seca, os animais que tinham, os bois morreram, os cabritos morreram, e muitas das vezes nós ficamos a olhar, mas meu Deus, o que é que esse povo está a se alimentar? É uma situação difícil. E nós conversamos, ainda aqui mesmo, tive que entrar em contato com o vice-administrador no Namibe e ele predispôs-se que, olha, seu pastor, vê se passa aqui para ver se vamos fazer alguma coisa para levar naquele povo. Quer dizer, nós, a igreja, vamos levar lá e por isso que estamos a ajudar, às vezes a identificar certos sítios, para que o governo continue a dar a sua mão. Quando se fala do governo, não estamos a falar só do MPLA, não estamos a falar só da UNITA, mas eu penso que o governo, todos os partidos políticos estão lá imbuídos para fazer este trabalho. Muito obrigado.
Pronto, obrigado. E agora vou passar aqui ao vigário para ver se quer comentar alguma coisa sobre estas vastas questões abordadas pelos ouvintes, que vão desde o facto das igrejas se envolverem em política ou não, a união das igrejas... e depois também esta diferença entre os ricos e os pobres. Eu creio que houve um ouvinte, e corrijam-me se eu estiver errado, que levantou a questão do Islão, não foi? Exatamente. Bem, talvez você possa falar sobre isso.
Está bem, mais uma vez obrigado, mas primeiro vou falar qual é a missão da Igreja, não é? Citando o Papa Francisco e também fazendo minhas as palavras do nosso presidente da SEAST, Dom Bilingue. Iniciando pelo Papa, nós estamos num processo da nova evangelização, um processo que iniciou praticamente com o Papa de feliz memória, João Paulo II, a nova evangelização, novo ardor, novos métodos, etc, etc, etc. Depois continuado pelo Papa Bento XVI e agora esse novo Papa, o Papa Francisco, que nos deu um novo impulso, que convidou a Igreja inteira a uma nova etapa de evangelização com a exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E nós estamos a viver, dentro deste tema vasto da nova evangelização, o subtema de missionários enraizados em Cristo. Pois a evangelização, a evangelização não acontece sem evangelizadores evangelizados, isto é, que vivam em Cristo, anunciem Cristo e o testemunhem. O mesmo Papa Francisco, no capítulo 2 da exortação Alegria do Evangelho, referindo-se aos agentes pastorais, encoraja-os a não deixarem roubar o entusiasmo missionário, a não deixar que se lhes roubem a alegria da evangelização, nem a comunidade ou o Evangelho, e muito menos o ideal do amor fraterno. A missão da Igreja é uma e sempre a mesma. O que Cristo e a comunidade humana esperam do testemunho dos crentes? Ver o homem mais livre, mais feliz, menos sufocado pelas várias vicissitudes por que temos passado e, sobretudo, mais unido a Jesus Cristo e nele encontrar o Salvador. A preocupação pelas questões sobre a natalidade, a família, a juventude, o bem comum da sociedade, etc. São disso, de facto, os nossos patamares. A evangelização diz respeito a todas as áreas da vida humana, a realidade política, socioeconômica, sociocultural e religiosa, etc. Agora, tornando isto em comprimidos, das questões que foram dadas, depois de sabermos qual é a missão, a nossa missão como Igreja. Alguém falou de política nos púlpitos, ou políticos que, portanto, fazem política dentro da Igreja. Bom, eu pessoalmente, de fato, não vi nenhum político dentro da Igreja, ao menos na nossa Igreja, fazer política. Nós temos o culto normal, temos aquela intervenção do padre que nós chamamos a homilia. Se não for padre, podemos dizer, portanto, homilética. E depois da oração da comunhão, já no fim da missa, o padre pode convidar quem estiver a celebrar, quem for o presidente, alguém de destaque a dizer qualquer coisa da comunidade, mas não fazendo política. Me recordo de uma diocese ou outra que um dos políticos no fim disse qualquer coisa, mas não é fazer política. Não sei se a presença de um político dentro da igreja é fazer política. Os políticos também são cristãos, são religiosos, são religiosos. Por exemplo, aqui no Namibe, de que me recordo, a maioria, por exemplo, do partido que está a governar o MPLA, a maioria dos seus militantes são cristãos. E talvez católicos mesmo. E o contato com eles, na nossa igreja, é fácil para ajudar, de facto, a sanar tudo aquilo que não vai bem na nossa sociedade. No diálogo. Agora, no diálogo com um político, tanto nos patamares políticos ou no patamar da igreja, dizermos que está a fazer política dentro da igreja ou está a evangelizar dentro dos patamares políticos, é preciso distinguirmos bem a situação. E, de fato, a hermenêutica é a interpretação dos textos. Isto fazemos, tem momentos próprios. Há um momento próprio para a hermenêutica e há um momento próprio para o diálogo com os fiéis. Sendo políticos ou não, é só estarmos atentos e distinguirmos as coisas. Porque, às vezes, não distinguimos bem as coisas. Às vezes, vemos um político na igreja, pronto, está a fazer política. Não está a fazer política. Não está a fazer política. Foi rezar. Foi rezar. Agora, se o presidente pede uma palavra, não está a fazer política. É só ouvir o que ele está a dizer. E se tiver a exceder-se, pronto, podemos, de fato, meter um travão. O outro aspecto que eu vi, parece-me que é a unidade da igreja, não é? A unidade, há dois. Há dois, como posso dizer aí? Qual é o termo justo? Portanto, duas organizações, você pode dizer, dentro da igreja. Algo que nós chamamos de ecumenismo. Ecumenismo, penso que muitos já ouvimos falar, não é? O que é o ecumenismo? É a unidade dos cristãos, não interessa ser católico, a unidade dos cristãos. Tudo que diz respeito ao cristianismo, as coisas positivas ou não positivas, tratamos dentro do ecumenismo. Portanto, existe sim unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Cada um tem a sua forma de pregar, mas estamos unidos porque o Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo. Temos o mesmo, o batismo é o mesmo, como sacramento. Agora, para as religiões não cristãs, não fazer confusão, as religiões não cristãs, como os muçulmanos, que não professam Jesus Cristo, nós chamamos diálogo interreligioso com os muçulmanos, com as religiões não cristãs africanas e por ali fora. E por ali fora, com o xintoísmo, etc. Toda aquela religião não cristã, nós chamamos de diálogo interreligioso. E esse diálogo é permanente. É permanente. Mesmo a nível alto, a nível do Vaticano e a nível, de fato, das igrejas locais ou dioceses. Agora, quanto ao ecumenismo, cada diocese tem, de fato, o seu programa de ecumenismo, tanto na oração como no diálogo com as outras igrejas. Me recordo que aqui localmente no Namibe, também houve muitos encontros em termos de ecumenismo, em termos de oração. Ultimamente que tem havido algum desfazamento, mas vamos acertar os passos em termos de ecumenismo. E um dos momentos ecumênicos mais altos que tivemos é esta oração pela paz que tivemos de fora na cidadela. Todas as igrejas presentes e também presente o chefe de Estado. Foi um ato ecumênico para rezarmos pela paz e agradecermos a Deus sobre os dons, sobre o dom da paz. Agora não me recordo qual é a outra. Bom, o desfazamento, portanto, entre ricos e pobres, sim. Não vamos, de fato, fugir, desculpem o termo, com o rabo à seringa. Existem pobres, sim, senhor. Existe muita gente a sofrer. Isto existe. Alguns cada vez mais ricos, outros cada vez mais pobres. Mas existe o programa contra a pobreza, mesmo a nível do governo. A nível da sociedade, existe este programa contra a pobreza, contra a miséria. E se está a trabalhar sobre isto? Está-se a trabalhar sobre isto? Mas agora, é o que eu dizia um bocado, o caminho é longo a percorrer. O caminho é longo, de facto. E nós, igreja, temos que estar solidários para com os mais pobres, os menos equipados, e aqueles que sofrem, e para aqueles que seguem, de fato, os discursos do Papa, normalmente ele também orienta-nos a este aspecto. Portanto, aqueles que têm devem repartir o pouco que têm com aqueles que não têm. Aqui, sobretudo, está o amor ao próximo. E então, qual é a mensagem que dou, portanto, através desses meios, esse meio de difusão massiva, sim, da VOA, em Angola, vamos trabalhar, todos nós angolanos, governo ou não, igreja ou não, toda a sociedade angolana, vamos trabalhar de fato para superarmos esta assimetria entre ricos e pobres.
Portanto, esta é a Voz da América. Nós estamos hoje a transmitir da bonita cidade do Namibe, no sul de Angola. Nós estamos a transmitir em 1530 kHz e também em 15.760 e 13.630. E eu quero lembrar aos ouvintes que hoje não há telefonemas, mas em futuros programas, quando nós anunciarmos, continuem a mandar os seus números de telefone para poderem ser contactados.
Sintonizados com a Voz da América em Washington. O tema de hoje é o papel das igrejas na atual situação em Angola. O programa foi gravado na terra da Velvitia Mirabilis, no Namibe. Por isso não vamos ligar para os ouvintes durante o programa de hoje. Agora vamos para as notícias desta sexta-feira. O ministro interino da Defesa da Ucrânia prometeu continuar a ofensiva militar contra rebeldes pró-Rússia no leste do país. Isto depois dos separatistas terem abatido um helicóptero, matando pelo menos 12 membros das Forças Armadas Ucranianas. Mikhailo Koval disse que as forças tinham expulso totalmente separatistas das regiões do sul e ocidente de Donetsk e ainda da região norte de Luhansk. O ministro disse que as operações vão continuar até a ordem ser restaurada. Koval disse que mais de 20 membros das Forças Armadas foram mortos no leste da Ucrânia desde que o governo lançou as suas operações em meados de abril. Um porta-voz da Casa Branca disse que o derrubo do helicóptero por separatistas indica que estes têm acesso a armas sofisticadas e outra ajuda vinda do exterior. Uma entidade oficial da NATO disse, entretanto, que a Rússia continua a retirar as suas tropas da fronteira com a Ucrânia. Essa fonte disse que 2/3 das tropas que haviam sido enviadas para as fronteiras já retiraram da zona, mas que vários milhares permanecem na área. Um grupo sírio de direitos humanos revelou que os ataques aéreos mataram este ano cerca de 2 mil civis na cidade e arredores de Alepo, a maior cidade do país. Aquele grupo referiu que 567 crianças e 283 mulheres se encontram entre aqueles que foram mortos naquela cidade do norte, um reduto dos combatentes da oposição. O número de vítimas, que o grupo baseia em contactos no terreno, equivale a 14 civis mortos diariamente entre o dia 1 de janeiro e o dia 29 de maio. O grupo indicou à Voz da América que a onda de violência torna impossível realizar um sufrágio presidencial livre e honesto, como previsto para o dia 3 de junho. No Malawi, a polícia disparou granadas de gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que exigiam a recontagem do sufrágio presidencial. Os manifestantes incendiaram pneus e danificaram os estabelecimentos comerciais na capital em antecipação da decisão do Supremo Tribunal sobre se o contestado sufrágio deve ser tornado público ou se deve ser realizada uma recontagem. O sufrágio ficou esmaltado por problemas, incluindo assembleias de voto que abriram tarde e inexatidões nos boletins de voto. Os problemas levaram a Comissão Eleitoral a prolongar por um segundo dia a votação e mesmo um terceiro em algumas áreas. Pelo menos 2 pessoas morreram durante manifestações na capital da República Centro-Africana, onde nos últimos dias se tem registrado um aumento da instabilidade. As 2 pessoas foram mortas numa troca de tiros em Bangui. A agência de notícias Reuters disse que manifestantes armados dispararam contra uma base das forças de paz do Burundi, que responderam a fogo. Um jornalista local disse à Voz da América que os manifestantes exigiam que as forças internacionais desarmem os rebeldes muçulmanos Seleka e os militantes cristãos anti-Balaka. Os 2 grupos estiveram envolvidos na violência na capital esta semana. O governo espanhol anunciou que a polícia prendeu 6 membros de uma cela de militantes islâmicos que alegadamente recrutavam pessoas para combaterem no Mali e na Líbia. O Ministério do Interior espanhol disse que 6 homens, todos de nacionalidade espanhola, foram presos durante buscas no enclave de Melilla, no norte de África, que faz fronteira com Marrocos. O Ministério disse que essa cela tinha enviado 24 marroquinos e 2 espanhóis para combater ao lado do grupo Mujal, uma organização islamita ligada à Al-Qaeda e que tem estado a operar no norte do Mali. A polícia no norte da Índia disse que pelo menos 2 pessoas foram presas por estarem ligadas à violação de várias mulheres de 2 adolescentes que foram encontradas enforcadas numa árvore. Pelo menos um suspeito já está preso. As 2 primas foram dadas como desaparecidas na passada terça-feira. Aldeões do distrito de Buduan, no estado de Uttar Pradesh, encontraram os corpos das raparigas enforcadas numa mangueira. As autópsias revelaram que as raparigas tinham sido vítimas de ataque sexual. As autoridades disseram que vários homens estiveram envolvidos no ataque, que está a causar uma onda de repulsa através da Índia. E agora, de volta ao Namibe.
Temos como convidados neste Angola Fala Só o Vigário-Geral da Igreja Católica, Kuvayaleka Paulo, e o pastor metodista e secretário da SICA, que é a Conferência das Igrejas Cristãs de Angola. Ele é secretário, o pastor Mavanda. Eu ouvi dizer que uma crítica que é feita é que há uma certa ineficácia por parte da oposição política e que organizações não governamentais, como as igrejas, cada vez assumem mais o papel de serem, vá lá, aqueles que levam ao governo as preocupações verdadeiras da população, porque não estão envolvidas em política, estão no terreno. Vocês acham que isso é o que está a acontecer, que os partidos políticos da oposição estão, vá lá, a perder credibilidade ou a perder influência e que organizações não governamentais como as igrejas estão a crescer de influência?
Eu quero responder por parte da igreja. A nossa missão, a palavra nos diz, ide para todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. E nós cristãos, como sal da terra, temos como missão de ir à procura de todas as ovelhas, de todo homem, em qualquer parte da terra onde se encontrar. E é verdade que quando encontramos situações do gênero, e conforme já se disse que o governo é parceiro a igreja é parceiro do Estado, nunca é demais a gente colaborar sobre essa questão. É uma situação que nós fomos e vimos, não é porque, quer dizer, como nossa missão, devemos fazer isso. Uhum. Devemos fazer isso. E o governo sempre dá a sua mão. Nós já testemunhamos aqui que, depois de constatarmos uma situação, conversamos e o governo já está preocupado com a situação para ver essa questão. Eu penso que o governo não é só o gabinete que está lá, mas é o povo todo a trabalhar. Então, todos juntos a fazermos, poderemos superar e melhorar muita coisa. Esta é a missão que nós fizemos.
Sr. Vigário-Geral, o que é que você acha? Acha que a influência das organizações não-governamentais e da Igreja, claro, está a aumentar a influência?
Eu parto do princípio que não vamos nos esquecer. Aqui um partido do Namibe, que é um organismo de consultação do governo, dos conselheiros do governo. E dentro desse organismo reunimos periodicamente, estão nas igrejas, estão os SOBAS, estão os partidos políticos, e conversamos, o governador tem estado presente, dos problemas, portanto, candentes do Namibe. E ali vamos procurando, portanto, como posso dizer, vamos procurando as possíveis saídas dos problemas existentes, E trabalhamos em comum, cada um de nós vai expondo os pontos positivos e negativos que se passam na nossa província e vamos debatendo. Agora, que a Igreja tem a sua missão específica, os partidos políticos têm a sua missão, a Igreja tem a sua missão e temos o Conselho de Consultação onde todos estamos presentes.
Agora vamos passar outra vez aos ouvintes. Eu tenho aqui, portanto, três ouvintes. Vou começar pelo Manuel de Brito. Manuel de Brito, faça favor, e ir ali ao microfone e fazer a sua pergunta, e depois vamos ter o ouvinte Manuel Mucanda, e depois o ouvinte e colaborador, a oportunidade ao ouvinte Silvestre José Augusto. O ouvinte Manuel de Brito, faça favor.
Muito obrigado. Portanto, este é um momento pertinente, no qual vamos expor algumas questões ligadas à própria vivência social, sobretudo aquilo que deve ser a questão do papel das igrejas na sociedade. Eu sinto-me preocupado, sinto uma preocupação enorme naquilo que é um dos grandes valores que a Igreja hoje está a perder, que é a solidariedade. Nos últimos dias, a Igreja, o povo de Deus, perdeu o princípio da solidariedade. Eu gostaria de saber dos dois representantes da Igreja o que é que está-se a fazer para que se recupere esse grande valor, esse valor de solidariedade. Outro elemento é o de saber o porquê que a Igreja, certas vezes, reconhecemos o grande valor, o grande papel que a Igreja tem desempenhado, que é ajudar na luta de certas questões que acontecem na sociedade. Mas às vezes já também notamos que a Igreja, por exemplo, há situações que acontecem na sociedade de violação de direitos humanos. Há exemplo do que aconteceu há 3 meses atrás, há 1 ano, aquela situação que aconteceu em Luanda, da morte dos 2 companheiros, os nossos irmãos, os Camulinga e o Caçul, a Igreja não se pronunciou. A Igreja, na qualidade de ser o principal protetor do homem, quem defende o homem aqui na terra, não é? O representante de Deus, os pastores, têm a missão também de defender essa parte que é muito preocupante. A Igreja não se pronuncia diante desses factos. Mas há outras coisas que não é preciso às vezes tocar, então a Igreja pronuncia-se. Gostaria só de saber mais ou menos o porquê.
Okay.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o ouvinte Manuel de Brito e agora vamos para outro Manuel. É um Mucanda. O Manuel Mucanda, faça favor fazer a sua pergunta e depois temos mais um.
Muito obrigado pela oportunidade Mucanda, que me dada. A primeira questão, temos visto na fase eleitoral e fazendo reforço da questão já colocada pelo meu companheiro, pastores que quase dirigem os seus membros a votar a um partido político, fazem discursos no púlpito, que dá-se conta está a direcionar os seus membros a votar no candidato A ou B. Eu gostava de saber dos nossos líderes aqui presentes se isto é normal. Se isto é normal. A segunda questão. A manifestação é um direito consagrado na Constituição. É um dos direitos fundamentais da parte do cidadão. Mas temos visto quando algum jovem ou um partido político ou os partidos políticos organizarem, por exemplo, uma manifestação, pastores A, padres A, que vêm a público condenar severamente aquele direito consagrado na Constituição. Eu não sei se os senhores pastores e senhores padres acham que é anormal, é pecado um cidadão se manifestar, mas é um direito consagrado na Constituição. Os padres vêm, alguns pastores, não na sua generalidade, a condenar a atitude do jovem que quer se manifestar, reclama o seu direito. Reforçando ainda na questão colocada pelo meu companheiro Brito, sobre o assassinato de Isaías Caçula e Camulinga, a Igreja, na sua totalidade, quase não se pronunciou sobre o assunto, e a Igreja é que defende a vida. Sobre os assassinatos de alguns membros ligados à UNITA no Kwanza Sul, a Igreja não se pronunciou sobre o assunto. E quando os demais, ou então as organizações, né, não governamentais, os partidos políticos, condenando esta atitude, saem à rua para se manifestar e alguns até morrem a tiro, no caso de Gilberto Ganga, a Igreja não se pronuncia sobre isto. Não se pronuncia. Portanto, eu gostava de saber, simplesmente, até em que ponto a Igreja vai fazer alguma coisa condenando essa violação dos direitos humanos. Obrigado. Muito obrigado.
Armando Chicoca, muito breve.
Muito obrigado. Eu sou Armando Chicoca, cidadão aqui no Namibe, vivo no Espírito Santo. A minha preocupação ao reverendo Simão Mavanda tem a ver, portanto, com aquilo que o SICA havia preparado no quadro das comemorações do dia 4 de abril. Acho que houve um fracasso. A missa, a missa foi trocada por uma feira da paz. Eu sei que há descontentamento no seio dos cristãos aqui no Namibe. Queria que desse uma explicação sobre essa situação, já que aqui não há oportunidade para aceitar a explicação. Para o reverendo padre Paulo Cuvialeca, a minha preocupação é a seguinte: quando os que deviam falar não falam, se calam, isso cria uma preocupação à sociedade. E o problema que eu queria colocar, Sr. Padre, é mesmo o problema da corrupção. Hoje, mais do que nunca, é visível, portanto, os sintomas da corrupção na Igreja. Como é que a Igreja deve se contrapor contra este vírus que, no fundo, é o vírus da corrupção em Angola? Obrigado.
Pronto, olha, o Sr. Padre aqui vai ter que se ausentar um bocadinho, não é? Mas, de qualquer maneira, nós vamos começar pelo reverendo Mavanda. Faça favor. Bem, portanto, são várias, muitas questões.
De uma forma mais clara e objetiva, nós vamos começar por responder a algumas preocupações do Sr. Manuel, quando pergunta a Igreja está a perder a solidariedade. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que Não é porque a igreja está a perder a solidariedade. Cada tempo é um tempo. Não há tempo melhor com relação ao outro. Depende do contexto atual que se vive. No tempo colonial, a igreja fez um papel porque o contexto que se vivia era para a libertação do povo angolano da condição que se encontrava. E sabe-se que o povo angolano era subjugado e a igreja fez o seu papel através dos missionários que nós agradecemos, e foram instruindo o povo e o povo abriu a visão, foi o contexto. Nesse preciso momento, o contexto é diferente do passado, mas a igreja não perdeu o seu papel de solidariedade. E, aliás, na nossa intervenção, dissemos que a palavra é mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós sabemos que em cada tempo, sim, os falsos profetas dos tempos remotos sempre aconteceu. Pode até houver falha deste ou daquela pessoa. Nós, fala-se, por exemplo, no passado, no tempo antes da independência, que apareceu, sim, pessoas, às vezes, vestidos de padre, vestidos de pastores, que não estavam preparados para isso, mas era uma questão, talvez, política. E as pessoas, às vezes, quando tiram as ilações disso, elas dizem, não, os padres naquele tempo faziam, não sei o quê. Por acaso, viu o contexto em que se encontravam? Senão, a solidariedade até hoje continua. Nós continuamos a pregar a verdadeira palavra ao povo de Deus, nós ensinamos, nós orientamos. E, aliás, estamos a dizer que a igreja tem feito muita coisa para o desenvolvimento, para a socialização do próprio povo angolano. Em valores morais, em valores cívicos, ensinar o jovem como devemos nos respeitar. E temos feito isso. Em geral, numa sociedade, há pessoas que se safam nessa área, há pessoas que continuam na mesma, mas que o trabalho das igrejas temos vindo a fazer sempre que possível. Não muda, a palavra de Deus nunca mudou. Violação dos direitos humanos. Muitas das vezes as igrejas colaboram. Nós não colaboramos ou não houve um pronunciamento no caso Camulingue. Nós, não é porque não houve uma preocupação por parte das igrejas. Nós fizemos o papel, eu pessoalmente falei nesse dia, a TPA foi entrevistar. O que é que houve desta situação? Pronto, eu penso que os políticos, aconselhamos que os políticos deviam conversar de uma forma mais amistosa, de uma forma mais clara, sem encontrar e não criar situações menos abonatórias. Porque muitas das vezes os políticos, quando levantam situação dessa, deve se resolver em sítios próprios no tribunal para condenar os culpados. Às vezes criam situações menos abonatórias que criam um pânico na sociedade. Não é que nós queremos. Nós queremos que resolvam toda a situação, vão culpabilizar as pessoas, vão levar nos sítios próprios. É assim que nós queremos. Não é às vezes que levantar situações que só cria uma situação menos abonatória que nós já não queremos. Nós vamos aconselhar que essa parte não. Sempre que possível, nós vamos levantar a voz dizendo que tratem-se o assunto, mas num clima de paz, de harmonia. Essa é que é a palavra de Deus. É pela paz. Agora, com relação à igreja, devia... Sim, líderes que direcionam. Olha... Estão bem lembrados, eu penso que os primeiros secretários dos partidos políticos, parece que estão aqui representados, mas nós num dos encontros antes das eleições, eu pessoalmente levantei, eu disse que partidos políticos, queremos anunciar que dentro das igrejas há vários tratos sociais, muitos membros de cada um tem o seu partido político. E nós, as igrejas, somos apartidários. Não vamos admitir que chega um dos partidos políticos exibindo camisola querer fazer política na igreja. Eu, como pastor Mavanda, não vou priorizar isso. Porque a nossa missão não é essa. Nossa missão é levar a palavra. Em nenhum momento eu vou falar de situações de partidos políticos. Por isso que falamos sim do governo, porque os partidos políticos estão todos representados. As igrejas não estamos para enfatizar nem partido A, nem partido B. Nem... Não, não é nossa missão. Não é nossa missão. E nós passamos a campanha
a campanha, não vi nenhum partido político na Igreja Metodista dizer que nós viemos sensibilizar. Em momento nenhum, nós também, na nossa homilia, dissemos que não, os irmãos votem no partido A ou partido B. Se isso acontecer, nós penso que tem representantes que deviam, talvez, notificar, disse não, pastor Y, partido que fez isso. Agora, se há situações isoladas, eu penso que talvez essas pessoas devem ser aconselhadas. Devem ser aconselhadas. Agora, do dia 4 de abril. Bem, a Bíblia é bem clara quando nos diz que devemos respeitar as autoridades competentes. Nós criamos o cenário todo para o culto ecumênico, o culto de ação de graça. Eu trabalhei com o pastor Manuel, né? Não, Marcolino. Eu pessoalmente trabalhei com o pastor Padre Marcolino. Reunimos com a cultura, reunimos sim com a administração municipal, tudo estava posto para realizarmos o culto de ação de graça. O povo do Namibe estava mobilizado para este culto, mas na última hora recebemos a comunicação. Mandaram chamar as igrejas todas dizendo que não se podia realizar o culto de ação de graça, mas sim um culto, assim, uma feira da paz. Foi isso, padre? Foi uma feira da paz, então nos deram esse esclarecimento. Nós devemos, sim, respeitamos porque apresentaram-nos o documento que veio da instituição central, que o culto ecumênico seria apenas na Cidadela Desportiva. E quando chegou o momento, o povo mobilizado, porque foi quase 3 semanas de mobilização, o povo estava preparado para o efeito, e chegou o momento que não se podia realizar o culto de ação de graça. Quer dizer, nós que ficamos na reunião, que fomos esclarecidos como líderes, compreendemos, porque recebemos um documento. Mas o povo não foi suficiente, o tempo não foi suficiente para dar um esclarecimento ao povo que não devia realizar o culto ecumênico. Então, muita gente ficaram desapontados com esta situação, porque o povo, sim, estava mobilizado para realizar este grande culto de ação de graça em agradecimento ao nosso Deus pelo dia. Muito obrigado, eu penso que...
Okay, vou passar aqui agora ao Aleca Paulo, vigário-geral da Igreja Católica.
Primeiro, sobre a solidariedade, até não sei, aí o ouvinte Manuel de Brito diz que a Igreja perdeu este grande valor da solidariedade, não sei aqui em que aspecto. A solidariedade existe nas suas diversas vertentes, a interação de fato com diversos, portanto, elementos que estão dentro da Igreja e fora da Igreja. Há, sobretudo, solidariedade com os mais fracos, os mais pobres. Só que, de pronto, ele depois vai explicar-se melhor, não percebi em que aspecto ele está falando da solidariedade. Quando os direitos humanos, que também a Igreja não se pronuncia, não sei dizer assim taxativamente, ou as pessoas não querem ouvir, ou fazem ouvido de mercador, os bispos falam, vêm tantas cartas, portanto, exortações sobre, de fato, a democracia e a reconciliação. Ainda recordo-me quando houve aquele problema mesmo dos jovens, o bispo de Cabinda, Dom Filomeno, falou para as reformas, etc., etc., políticas, que a situação não é boa, os bispos falam, e dizem que a Igreja não se pronuncia, não sei o que entendem por Igreja. Estar atentos quando os bispos estão a pronunciar-se, quando a cidade está a pronunciar-se, estarem mais atentos. Sim, eu penso que houve alguma distração da vossa parte. Depois, na fase eleitoral, pastores que orientam a votar em A ou B. Desconheço, nunca vi nenhum pastor ou padre aconselhar assim publicamente que se deve votar no Partido X, no Partido X, eu nunca vi, pessoalmente nunca vi. E se há, de fato, devem autocorrigir-se. E quando a manifestação, alguns padres e pastores condenam publicamente, sim, quando a manifestação não é lícita, não está autorizada, não está dentro, portanto, da Constituição, não está dentro das normas, É claro. A manifestação tem que ser autorizada. Nós não podemos sair daqui aqui sem sermos autorizados e fazer manifestação. E fora, é claro que a polícia vai atuar-nos. Talvez as manifestações ilícitas, mas as manifestações, portanto, legalizadas, autorizadas, a Igreja, de fato, está ao lado daqueles que reivindicam justamente os seus direitos e deveres. A Igreja não está contra isso. Também estarem mais atentos. O Sicoca falou da troca do curso, ele já respondeu o pastor, sobre a corrupção. Eu não sei se a corrupção no Estado, assim em termos gerais, se há corrupção na igreja, dentro da igreja, em que aspecto?
Do passado, questões concretas não falam. E se nós analisarmos os carros com que andam os padres hoje, são carros que custam mais de 100 mil kwanzas. Onde tem o dinheiro? E há vozes sonantes que apontam esta realidade de que a corrupção agora invadiu as igrejas. A minha preocupação é como a igreja se contrapor, já que a igreja é reserva moral.
Sim, mas ali eu não vou corroborar com a sua ideia, porque há pouco disse muito bem o pastor, também, portanto, reforcei a interpretação dos textos. Não é que perdemos tempo a falar em histórias, histórias sem o H, histórias na igreja. É sinal que não tem ido, portanto, aos cultos para assistir e participar mesmo dos cultos ou das santas missas. Agora, no que toca aos carros, as casas, também já li muitos artigos desse gênero, com que andam, quanto é que custa, é perguntar àqueles que andam com esse tipo de carros. Eu não ando com esse tipo de carros, você me conhece bem. Sim, portanto, não vou falar pelos outros, falo de mim mesmo. Dizer agora aos padres, os bispos, em termos gerais, sem indicar nomes, também respondo em termos gerais. Portanto, eu não tenho constatado esta corrupção dentro da igreja. Talvez deva haver, portanto, uma questão de, não sei se vou dizer, um erro ótico, que de fato, a igreja tem muitas fontes, não necessariamente, de facto, a fonte, como diz, do governo. E até um ou outro deve ter recebido uma oferta, talvez possa racionar nesse sentido, se uma oferta é corrupção. Não sei se o português de Luís de Camões é assim que concebe a corrupção, não sei. Sim, sim. Se é uma oferta. Eu agora te ofereço um carro a ti, Chico, alguém vai chamar isso de corrupção? Não sei. Está bem, eu termino por aqui.
Olha, eu vou ali olhar para o nosso produtor, não sei se temos mais tempo, não? Portanto, eu vou agradecer a presença de todos aqui, principalmente ao Vigário-Geral da Igreja Católica, Kuvayaleka Paulo, e também, portanto, ao pastor metodista e secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola,
no Namib.
Portanto, você é secretário no Namib. E eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado.
Esta música é dedicada para todas as pessoas que se encontram entre quatro paredes, entre a solidão e a fome, entre a miséria e a dor. Talvez és alguém que sempre acorda de manhã e vai à procura da felicidade, mas ela para ti encontras nunca. Por mais que o mundo lhe apresente coisas ruins, por mais que achas que a vida não tem mais sentido, por mais que pensas que os outros não te dão ouvido, nunca te esqueça, amigo, que Jesus é contigo. Por mais que acordes, andas, procuras e não achas, choras, clamas, mas nunca alcanças. Continua firme, sempre fiel a Cristo, que vai chegar a hora de mostrar o sorriso.
Firme luta, continua a trabalhar com muita força. Acredita, vai chegar a tua hora e todos verão tua vitória. O meu irmão, seja firme luta, continua a trabalhar com muita força. Acredita, vai chegar a tua hora e todos verão tua vitória.
Ok, a todos aqueles que se encontram nessa condição, numa condição em que precisas da ajuda de Deus, em que achas que para ti já não há solução, mas continua a acreditar nele, continua a olhar para cima, ok? Vai chegar a tua hora, ok? Eu sei que às vezes tua vida chora, sofres toda hora, procuras emprego e tu não tens abrigo. Todos os planos falharam, teus amigos fugiram. Às vezes a tua vida já não dá prazer e tu já queres morrer só para não sofrer. Escuta, meu amigo, eu vou dizer-te algo. Jesus está disposto para mudar o teu quadro. Confia nele, clama, ele está ao teu lado.
O meu amigo, seja firme e luta, continua a trabalhar com muita força. Acredita, vai chegar a tua hora e todos verão tua vitória. O meu irmão, seja firme e luta, continua a trabalhar com muita força. Acredita, vai chegar a tua hora e todos verão tua vitória.
Muitas pessoas encontram em várias situações difíceis, muitos pensam em desistir, mas eu tenho um conselho para ti. Continua a confiar em Deus, continua a acreditar nele. Ele tem o melhor para ti. Ok? Yeah.
acho que sempre choras, horas toda hora. Por mais que queres ser o que nunca consegues, por mais que não consegues ter um bom parceiro, por mais que tuas amigas já não são amigas, por mais que tu procuras uma boa família, continua firme, está a chegar o teu dia e todos verão a tua grande alegria e tu serás uma menina linda.
O meu amigo, seja firme lutando.